Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado, meu povo. Sejam bem-vindos ao Morada no Campo, sejam bem-vindos ao seu programa da hora do almoço. Nós já vamos fazer 4 anos de Morada no Campo, hein, gente? Vamos fazer 4 anos de Morada no Campo, trazendo todo dia uma entrevista diferente para você. Todo dia falando de um assunto do agronegócio. Olha que coisa boa, que coisa mais boa a gente espalhar conhecimento, falar com pessoas que têm o que oferecer para vocês. Isso é maravilhoso. E hoje, Deus me deu o privilégio de poder conversar com pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho a oportunidade, eu acho que isso é realmente uma oportunidade, um privilégio de trazer até o seu lar, de trazer até o seu rádio, o seu telefone, o seu computador, as informações de pessoas que estão trabalhando nos 4 cantos desse país e até gente que está fora do Brasil, né? Hoje, por exemplo, eu vou conversar com o João Vitor Miralli Pinto, médico veterinário. Ele está lá em Cuiabá, vai conversar conosco direto de Cuiabá. E o tema da nossa entrevista será: como a gestão ajuda pecuaristas a driblar desafios e a ampliar a produtividade.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Muito boa tarde para vocês. Gente, me diga uma coisa. Você é um líder que está sempre comunicando as ações, os planos e outros com a sua equipe por meio de reuniões em grupo, individuais, dando feedback, ou também não tem tempo para isso porque a operação e o corre do dia a dia te toma todo o tempo e você não consegue dedicar nisso? Eu preciso ser muito direta com vocês. Se você é gestor, você precisa estar dedicando a maior parte do seu tempo com as pessoas. E em segundo lugar, precisa estar dedicando seu tempo nas estratégias de melhorias de planejamento e de construção de melhores processos para atingir o resultado planejado. Se você não está conseguindo se organizar assim, você não está no seu lugar de potência como líder. E o mais sério disso tudo, gente, é que esse é um típico efeito cascata. Se você não está exercendo o seu papel, com certeza quem está abaixo de você também não está. Eu vou ficando por aqui, desejo uma excelente semana para vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira. Forte abraço.
Minha amiga Jaxele, um abraço para você. Até a próxima terça-feira. Antes de ir para o intervalo, eu vou fazer aquela lembrancinha de todo dia, né? Te lembrar de acessar o portal agroeprosa.tv. É um portal de notícias que eu tenho, que eu trago diariamente notícias atualizadíssimas para você dos mais diversos assuntos do agro. Inclusive, algumas das entrevistas aqui do programa, você pode assistir diretamente lá no canal. Você tem artigos a respeito. Enfim, é muito legal e eu espero que você tenha aí o tempo de nos acompanhar, de entrar lá e depois me conta o que você achou, se você gostou, tá bom? www.agroeprosa.tv. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é João Vitor Miralli Pinto, que é médico veterinário. E o tema da nossa entrevista será: como a gestão ajuda pecuaristas a driblar desafios e a ampliar a produtividade. João, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Divino, boa tarde. É uma satisfação enorme prosear um pouquinho contigo.
Pois é, prosa boa a gente sempre gosta, viu, João? Você está em Cuiabá, a cidade mais fria do Brasil?
É, moro em Cuiabá, cidade pouco fria, né? Na verdade, a gente até brinca, a gente chama de Cuiabrasa, porque realmente é bem quente aqui, mas é bom, é muito bom, é bem, geograficamente falando, é uma cidade boa para morar. Eu atendo Mato Grosso como um todo, então vou para o norte, vou para o oeste, vou para a Baixada, fica mais fácil a gente atender os clientes.
Você atende o estado todo, então?
Eu faço Pará, Mato Grosso e Rondônia.
Pará, Mato Grosso e Rondônia.
Uma área pequena.
Meu Deus do céu. Você faz esse trabalho pela Altec, é isso?
Isso, sou gerente de vendas da Altec do Brasil e atendo essas regiões aqui focado em ruminantes, né, em bovinos. Basicamente, gado de corte.
Muito bem. João, fala um pouco pra gente do Mato Grosso como um estado tão pujante em termos de pecuária. O que acontece aí, cara, que a pecuária do Mato Grosso é tão diferenciada?
Então, na verdade, Divino, o Mato Grosso, eu sempre escutei falar, eu moro no Mato Grosso tem 5 anos, só para dar um tempo aí na turma, já estou na Altec há 7 anos, e há 5 anos eu moro em Cuiabá, e estou aqui no meio da pecuária de corte aqui do Mato Grosso. E sempre por onde eu passei, já morei no Pará, morei no Maranhão, morei no Tocantins, sempre escutei muito Mato Grosso. E aí, estando aqui, realmente é o maior rebanho bovino do Brasil, né? Está aqui no estado do Mato Grosso. Então, o pessoal fala que é um celeiro, realmente é o Brasil, o celeiro do mundo. E vamos falar assim, podemos até brincar que o Mato Grosso é quase que o celeiro do Brasil, porque é o maior produtor de gado, o maior produtor de soja, né? Enfim, é muita riqueza, muitas terras de férteis, né? E muitas empresas com gestão. E aí, já entrando um pouco no tema, né? Tem que se profissionalizar hoje em dia, e aqui no Mato Grosso, quem veio para cá, realmente já veio com uma cabeça um pouco diferente, então são grandes contas, grandes fazendas, e a produtividade acaba sendo bem elevada.
É, no Mato Grosso tudo é superlativo, né, cara? Tudo é grande, até quando a gente fala assim, vou ali no Mato Grosso é 500 quilômetros, 300 quilômetros, né, 250 quilômetros de chão, então é tudo mais ou menos desse patamar, né?
É desse tipo. Até eu tava brincando, semana passada veio um colega nosso de Santa Catarina pro evento Boi que Deixa Dinheiro, da Silveira Consultoria, uns parceiros nossos aqui, e ele falou que morava numa cidade, ia se mudar para outra cidade. Falei, que cidade que você tá indo? Ah, eu tenho pra tal cidade, não vou lembrar o nome, mas ele falou, mas quantos quilômetros? É 15 quilômetros. É 15 da minha casa onde eu tô, até na cidade de Cuiabá, dá mais de 15 quilômetros, que eu moro na zona rural aqui de Cuiabá. Então, assim, realmente aqui é tudo longe, é tudo distante. E você pega trechos, por exemplo, daqui sentido Cáceres, né? Você anda 200 quilômetros sem um sinal de celular, sem um nada, né? Então, realmente, é tudo longe, é tudo muito, as distâncias são grandes, né?
É verdade. João, quais são os principais desafios enfrentados pela bovinocultura no estado do Mato Grosso?
Então, Divino, existem vários desafios para a pecuária do Mato Grosso, né? Acho que a pecuária como um todo do Brasil, mas no Mato Grosso, vou falar porque é o meu estado que eu estou aqui, então tenho um domínio maior sobre essa região. Como sempre, a questão de preço de boi, preço da arroba, acaba sempre impactando no bolso do produtor rural, né? E porque é o que ele recebe, é o valor que ele recebe na ponta pelo trabalho que ele fez, esses 2, 3 anos entre uma vaca parir, desmamar o bezerro e você abater esse animal, e chega lá na ponta, você não sabe nem o valor que você vai receber, né? Então esse desafio é muito grande. Tem alguns desafios climáticos que impactam bastante a gente. Esse ano específico, 2024, 23, 24, estamos sofrendo bastante com a seca aqui mais para o sul do estado. Deu um veranico bem alto, a Laninha tá ativo. Então, faltou chuva. Pra você ter uma ideia, em janeiro eu tive que regar meu jardim para a grama não morrer. Em pleno janeiro. Então, tem essa questão do desafio climático. Tem desafios ambientais muito impactantes aqui, porque temos vários biomas dentro do Mato Grosso. Temos Cerrado, temos Pantanal, temos um começo de bioma amazônico lá no norte do estado, divisa com o Pará. Então, são alguns problemas que são enfrentados pelos produtores e a gente tem que se adaptar e entender um pouquinho de cada um para ver que forma, qual a melhor forma da gente dobrar isso daí e botar dinheiro no bolso, na verdade, né?
Você acha que os desafios enfrentados pelos pecuaristas brasileiros em outras regiões do país, eles são muito diferentes desses desafios enfrentados aí?
Com relação ao mercado, não. Acho que o mercado é soberano. Na verdade, infelizmente, a gente trabalha com commodities, então não temos valor na nossa carne. A gente vende uma carne e quem está comprando que põe o preço, porque é o mercado, né? É uma commodity, a carne bovina. Existe, lógico, eu falo isso, eu falo de 99% do nosso mercado. Tem um nicho pequeno que está conseguindo agregar valor, que está conseguindo vender uma carne numa boutique de carne com um valor um pouco acima, mas é um nicho pequeno ainda, né? E agora, com relação ao clima, acho que o Brasil inteiro também acaba sofrendo, porque quando chove pouco aqui, chove muito no sul, então pode prejudicar para lá, é um pouco complicado. Realmente tem que ter os números na mão para saber o que você vai fazer. Com relação a preço, por exemplo, a gente não pode mexer no preço, mas a gente tem uma ferramenta que chama-se bolsa de valores, a gente pode trabalhar com travas, onde você vai ter uma segurança, você tem seu custo operacional, quando você tem sua fazenda na sua mão, você sabe o custo que vai demorar, o que você vai ter para engordar um animal em um prazo de 120 dias, um prazo de um ano que seja, com a recria e a terminação, você consegue planejar e saber por quanto você consegue vender. Você vai lá na bolsa, olha que preço que está lá na frente, pode travar aquele valor, você pode fazer um seguro de baixa. Existem algumas ferramentas que vêm sendo utilizadas pelos produtores, que na agricultura já é muito utilizado, mas na pecuária acaba sendo pouco utilizado ainda, e acaba te blindando e te dando uma segurança maior para você trabalhar, né? Mas isso tem aumentado, mas é gradativo. São poucos produtores que utilizam esses mecanismos, por exemplo, de trava de investimento, de valores, né?
Quando você fala de poucos produtores, já dá para ter uma noção, já dá para ter uma ideia de que percentual de produtores utiliza essas ferramentas?
Menos de 10%, com certeza. Isso eu estou falando de que mexe só com terminação. Tem grandes grupos, grandes pessoas que engordam muitos animais, você conversa com eles e realmente não... Até brinco, eu falo, nossa, engraçado, a gente tem uma caminhonete de 500 mil na garagem, tem seguro. Aí você tem 5 milhões, 10 milhões em patrimônio no confinamento e você não tem seguro nenhum. Você vai depender do dia, do balcão ali, do preço. E realmente é isso, porque existem alguns problemas que podem acontecer, que nem já aconteceram no passado, uma febre aftosa, vem alguma doença e derrubar demais o preço muito rápido, você, todo o teu lucro vai embora, mas, na verdade, você está ficando no prejuízo, né? Então, porque você não está travado, você não está calçado, nem o teu custo de produção. Tem um colega, Rodrigo Albuquerque, que é aí do Goiás, ele, Notícias do Front, é um podcast que ele grava, e ele comenta, você falou, nunca vi ninguém quebrar com pequenos prejuízos, mas já vi gente quebrar com prejuízos grandes. Desculpa, com pequenos lucros, mas já vi quebrar com prejuízos, né? Então, você tem teu custo de produção, você pode muito bem travar esse custo de produção, botar uma margem pequena em cima e trabalhar com qualquer lá para ter certeza do giro que você vai ter, que você vai receber lá na ponta, né? Tem várias ferramentas que vão ajudando. Você pode travar a put, por exemplo, que é um seguro de baixa, você trava só a baixa. Então, se para cima o boi subir, você vai acompanhar a alta. Você não vai ficar travado ali naquele preço baixo, você vai conseguir acompanhar. Mas são infelizmente, são poucos produtores que estão trabalhando com esses mecanismos, né?
O que falta? Falta conhecimento ou falta vontade?
Eu acho que um pouco de cada. Na verdade, assim, lá atrás, quando se falou em bolsa de valores, o pessoal sempre... É um pouco complexo. Entra dinheiro na conta todo dia, sai dinheiro na conta todo dia, de acordo com a arroba do boi do dia. No final, você vai receber o valor que você pagou, que você atravou, né? Mas todo dia tem oscilação de dinheiro, você tem que ter um capital guardado lá, pra, justamente como caixa de garantia para poder tirar, entrar e sair. Então é um pouco complexo para o produtor. Quem já mexe com trabalho com bolsa em outros momentos, está acostumado com isso. Mas o produtor é um pouco complexo e acho que isso meio que assustou a turma, né? Mas eu vejo um entrante cada vez maior de produtores buscando isso daí, ainda mais esses últimos anos que tivemos oscilações de valores muito altas, né? Mas é sempre quando dói, né? É sempre o ano passado, foi um ano de baixa de preço. Quando dói no bolso, você vê que baixou, derreteu o preço, e teu vizinho tá ganhando dinheiro porque ele tinha feito uma trava, você fala assim, vou atrás de uma trava. Já quando já está muito estourado o negócio, não resolve mais, porque já fica caro esse seguro. Mesma coisa, você querer vender, tem uma Hilux aqui em Cuiabá, que está pertinho da Bolívia, o seguro é caro, porque o risco é maior. O seguro ganha dinheiro justamente não pegando e não utilizando o seguro. E a ideia do seguro do gado é justamente essa, você ter e, se possível, não usar. Eu quero que o boi suba mais, eu consiga receber cada vez mais por isso. Mas nem sempre é possível. Então, caso tenha um problema que não está na nossa mão, porque o mercado, infelizmente, não está na nossa mão, eu tenho uma garantia do mínimo que eu vou receber. Só que o principal para isso é o quê, Divino? Você ter os custos da sua mão, o custo de produção. Quanto você gasta para você produzir dentro da sua propriedade? Quanto custa uma arroba engordada dentro do seu confinamento? Se você não tiver esse custo, não adianta ter ferramenta de trava nenhuma, que não vai resolver. Porque a gente vê claramente, com uma arroba de boi de R$300, tinha produtor perdendo dinheiro. E com uma arroba de R$200 hoje, tem produtor ganhando dinheiro. Então depende muito de como está a gestão e como você consegue controlar seus gastos, seus investimentos dentro da sua propriedade, né?
João, vou fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoob Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoob Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial. @somoscoop.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o médico veterinário João Vitor Miralli Pinto a respeito da gestão na pecuária. Como é que a gestão ajuda pecuaristas a driblar desafios e a ampliar a produtividade? João, como produzir mais carne em menor área e com mais receita?
Então, realmente, nós que trabalhamos com os produtores rurais, temos que ter orgulho disso, porque não só no Mato Grosso, como no Brasil todo, nós temos o quê? Produzido mais arrobas por hectare, que é a medida que a gente trabalha, né? Mais arrobas de carne por área e com área menor. Então, assim, aumentamos a produtividade, aumentamos o nosso rebanho e com uma área de pastagem menor. Ou seja, nós estamos entregando terras que eram degradadas, bem degradadas para a parte de lavoura, onde o lavourista vai, planta soja, planta milho, amendoim, enfim, não importa a cultura que seja, e mesmo com menos área de pastagem, estamos aumentando a produtividade, abatendo mais animais e mais pesados. Ou seja, estamos produzindo mais como? Com intensificação, com controle correto de pastagem. A gente tem que entender que o produtor rural, pecuarista, ele é um produtor que planta, só que ele planta capim, e quem colhe, ao invés de ser uma colhedeira, é o boi. A boca do boi que é a nossa colhedeira. Então, se você não souber a hora de entrar, a hora de sair, saber que todo ano tem uma seca, e você vai ter que enfrentar essa seca, então você tem que ter comida armazenada em casa, seja uma silagem, seja um feno, seja um capulho de algodão, que é um resíduo da indústria, seja um DDG, que é outro resíduo da indústria aqui no Mato Grosso, você tem que estar preparado. Então, quando você começa a entender, você consegue produzir mais em menos área, porque o animal começa a ganhar mais peso a cada dia. Antigamente, todo mundo deve ter ouvido falar aquele boi sanfona. É boi que ganhava peso nas águas e perdia o peso na seca. Porque um boi com sal mineral, ele realmente tem um problema que é justamente a seca. Ele tem uma oferta menor de capim de pior qualidade. O pasto na seca, ele cai a proteína. O animal, além dele ter um pasto de pior qualidade, ele come menos. Comendo menos, um pasto de pior qualidade, ele perde peso. Por isso que tem que fazer um proteinado. Por isso que o vendedor está vindo aqui só para me vender. Não, lógico, ele vai te vender. Mas vai te vender uma solução. Tem várias pesquisas mostrando isso. O teu desembolso na seca, tanto na seca quanto nas águas. Quando você mexe com o suplemento do animal, ajusta a dieta do animal, a necessidade que ele precisa, você otimiza o ganho dele. Então, você tem um potencial genético. Mas às vezes falta alguma comida, falta alguma coisa no pasto, você se suplementando, você consegue atingir esses objetivos e o animal ganha mais peso durante o ano inteiro, né?
É muito difícil do pecuarista entender esse conceito da intensificação? Porque muitos, ao longo de sua vida, deixaram lá aquela área à vontade, com poucas cabeças, deixava o boi 5 anos lá no pasto, não se preocupava. De repente, ele tem que fazer toda essa gestão da área, da pastagem, da quantidade de comida, do tempo que esse animal vai ficar. É muito difícil de aceitar e de introjetar esse novo conceito?
Eu acho que, assim, difícil não é, mas é uma quebra de paradigma, né? Acho que são as gerações que estão mudando agora, estão vendo isso e estão fazendo. E eu falo por mim, eu tenho 42 anos. Quando eu comecei a ir para a fazenda, com 18 anos de idade, comecei a visitar a fazenda com os colegas meus, na época da faculdade, o pai desse meu colega, por exemplo, era sistema antigo. Por quê? Terra era barata, então você podia comprar uma fazenda por ano, ou então você tinha uma fazenda que você podia abrir mais ela, então você desmatava, passava em esteira, jogava semente de capim e botava... Que não cabia ali, se aumentando por área, realmente. Mas até hoje está valendo ouro. Aqui no Mato Grosso, no Brasil como um todo, antes era Paraná, mas que era muito caro as terras, aqui no Mato Grosso também está super caro, mesmo terra de pasto degradado, por conta da intensificação, por conta da integração lavoura-pecuária, pessoal plantando cada vez mais, as terras estão caras. Então, assim, é difícil falar para um cara que ele vai ter que desembolsar, sei lá, 10 milhões, 80 milhões numa fazenda para aumentar a área dele. É muito mais fácil pegar um dinheiro um pouco menor e investir dentro da sua própria propriedade, intensificando, dividindo os pastos, fazendo lotes menores, fazendo pesagem. Se você mexe com recria de animal, de macho, por exemplo, ou de fêmea que seja para terminação, tem gente que não tem nem balança na fazenda. Você produz carne e você não tem uma balança na fazenda, você medir o que está ganhando, o que está produzindo, é um pouco, assim, na minha cabeça não entra direito, mas eu vejo que as gerações mais novas estão entrando nessa onda, estão vendo, os avós estão saindo do ramo, e aí os filhos estão começando a mexer, você intensifica mais, e com isso os resultados estão vindo. Porque você vai falar, mas tratar é caro, não paga a conta. Não, tratar é caro e paga a conta. Tem vários clientes que a gente faz as contas, tem consultorias de fora que vão lá avaliar, e você vê que no final realmente a conta fica bacana, sobra dinheiro. Só que lógico, tem que saber como investir, e principalmente aumentar o giro. Quando você tem um problema de margem, que a margem não está na nossa mão, porque o preço da rouba da venda não é nossa, você tem que aumentar o giro. Você demora 5 anos, pegar um boi, um bezerro, demora 5 anos para você receber um dinheiro dele, isso, no tempo de hoje em dia não, é impossível, porque mão de obra é cara, óleo diesel está caro, quilômetro de cerca está caro, tem problema, assim, você tem que aumentar e matar gado, se possível, mês sim, mês não, ou todo mês até. Não tem mais como você ficar segurando os animais e matar só quando você quer. Até por isso que você vê hoje os confinamentos, que antigamente eram só na seca, para tirar uma fase do problema dos animais, hoje os confinamentos rodam full, rodam o ano inteiro, nas águas e na seca. Por quê? O confinamento, vou colocar os animais ali, 90, 100 dias depois eu tiro eles. E a área que eles ocupariam no pasto, eu consigo colocar mais animais mais jovens, que seriam na recria, com uma suplementação e ganhar mais peso. Com o animal mais novo, ele ganha mais peso por dia do que o animal mais pesado. A conversão dele é melhor. Então você consegue aproveitar aquele pasto que você tem com mais animais, uma recria um pouco mais intensiva, uma área dividida, com rotacionada, enfim, tem várias formas de a gente estar fazendo isso, né?
Você já deu algumas dicas aí, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre quais são os primeiros passos para aumentar a eficácia da utilização de recursos, minimizando os impactos ambientais, que é uma grande preocupação hoje, essa questão do meio ambiente, e a pecuária é muito culpada, né, pelos problemas ambientais.
Sim, por incrível que pareça, uma das coisas que mais diminui a questão ambiental, melhora a questão ambiental numa propriedade rural, é justamente você intensificar ela. Ao invés do animal ficar 5 anos na fazenda e ficar 2 anos na fazenda, você já está diminuindo a emissão de metano desse animal. Ele vai ficar 3 anos a menos na sua propriedade. Então, a questão da intensificação realmente ajuda. E o primeiro passo, eu imagino que assim, os primeiros passos é você mensurar o que você tem hoje. Tira um raio-x da sua fazenda. Quantos animais eu tenho? Separa por categoria, animal de ano, animal sobre ano, ou por faixa etária. Seja vaca, quantas vacas eu tenho? Quantas novilhas eu tenho? Quantas primíparas são as vacas de primeira cria que eu tenho na minha fazenda? E quantificar. Tem muita fazenda que vai por aí e as pessoas não sabem nem o que tem ainda. Quantifiquei. Põe um peso para esses animais. Peso médio. Ah, uma vaca, 450 quilos. Um garrote, 300 quilos. um boi magro, 420 quilos. Aí você tem mais ou menos a taxa de lotação. Em cima dessa taxa de lotação que você tem, aí você vai começar a pensar em pasto. Tá bom, quanta área de pasto eu tenho? Será que a fazenda está super lotada? Será que eu não tenho muito gado, por isso que o gado não ganha peso? Ou será que ela está muito bamba? Então aí você vai começar a ajustar. Você pode fazer, no caso de recria, a gente sempre busca fazer o quê? Um pastejo rotacionado. Não um rotacionado de curto, que a gente seja vários piquetes, mas pelo menos em dois. Porque o pasto tem que ter um repouso para vir a ponta da folha. A ponta da folha ela é mais nutritiva que o meio dela. Então, se o capim, se o gado comer uma ponta de capim, é sempre mais, o cara levando mais nutrientes para ele. Se ele ganhar mais nutrientes, ele vai ganhar mais peso, você vai gastar menos no coxo, vamos falar assim. A gente não quer vender coisa no coxo, quer ajustar. Então, você tem que ver o que você tem. Por quê? Também, a intensificação tem um problema. Você pegar uma fazenda hoje, uma suposta fazenda de 500 hectares de pasto, com 500 cabeças de recria, para levantar para 1.000, 1.500, com dinheiro, é fácil. Você pega, suplementa, divide, trata os animais, compra um vagão, vai fornecer um pouco de volumoso no coxo, né? Mas, assim, e o dinheiro desses animais, comprar 1.000 cabeças de gado hoje a mais? É um processo que é lento. Então, assim, é um passo cada vez. A gente tem que ver onde a gente está e onde eu quero chegar. E, sim, buscar um passo de cada vez. Não é porque o teu vizinho está fazendo um negócio que você precisa fazer igual. Você tem que pensar como que eu vou fazer para chegar lá. Porque uma fazenda não tem segredo, assim, não tem um manual, infelizmente não tem um manual. O que eu faço na minha fazenda, se você for meu vizinho e fizer igual, pode não dar certo para você. Tem fluxo de caixa envolvido, tem pessoas por trás envolvidos. Então, assim, realmente é muito trabalhoso e é um negócio meio personalizável, realmente, a propriedade rural, para você poder estar evoluindo. Mas, como eu falei, gradativamente, tem que dar um passo cada vez.
Isso é igual criar filho, né? Cada um cria do seu jeito, não quer dizer que um tá certo ou que tá errado, não, né?
E um é igual ao outro. Eu tenho três aqui em casa e um é diferente do outro. A mesma criação.
Exatamente. O que é gestão de resultados?
Gestão de resultado é você justamente ter as informações que você tem da sua fazenda, focado o quê? Em resultado. Não só em produtivo, não só produtivo. É bonito pro pecuarista chegar e falar assim, ah, matei uma boiada de 20 arrobas, rendeu 56%. Adora falar isso. Mas a que custo? Quanto custou para ele produzir essas 20 arrobas e render 56%? Não é só... É sempre que a gente manda, assim, é a última linha. Não importa se é uma empresa gigante ou uma empresa pequena, um sítio pequeno. A última linha é o que manda. O que entra, o que sai. Se eu gastei mais do que entrou, eu tô tendo prejuízo. Então, assim, a que custo que eu estou produzindo minhas arrobas? Quanto que eu estou gastando? Aonde eu posso otimizar? Qual é o melhor lugar de eu fazer um aporte de dinheiro? Às vezes, é melhor você diminuir um pouco o teu rebanho no primeiro momento, pega 10% do seu gado mais fraco, que é um gado que vai desempenhar melhor, pior mesmo, desfaz dele, vende, põe num leilão, pega esse dinheiro, capitaliza, dá uma melhorada no restante dos animais que estão na sua propriedade para você conseguir melhorar o giro desses animais. Como eu falei, giro é tudo. Então você tem que ter margem na sua propriedade. Você tem que ter essa gestão financeira para você saber a que custo que está saindo. Qualquer empresário que mexe com pneu, que mexe com mochila, que mexe com qualquer casa, ele sabe quanto custa produzir. O produtor, são poucos que sabem quanto custa produzir uma arroba. Daí, como eu falei, ele está vendendo às vezes R$300 na arroba e ele está levando prejuízo. Porque ele gastou 320 às vezes. Então, mesmo vendendo 300, ele está tendo prejuízo. É importante você ter essa gestão integrada de fluxo, de que entra funcionário, custos fixos, custos variáveis, para você poder realmente entender a tua fazenda como uma empresa, como um negócio, que além de ser familiar, ela tem que gerar lucro. A fazenda não é porque o teu pai deixou para você, ou que você gosta de montar num cavalo, não. A fazenda é feita para deixar dinheiro em casa.
Então quer dizer que produzir muito não é sinônimo de ganhar muito?
Não, nem sempre. Tem sempre uma curva que chega no limite. Tem vezes que você gasta mais, e aumenta a produtividade, mas até um limite. E aí quando você passa esse limite, aí vira prejuízo.
Eu vou para mais um intervalo comercial, voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Direto do Mato Grosso, João Vitor Miralli Pinto, médico veterinário, está nos falando a respeito de gestão na pecuária e como é que ela ajuda a driblar os desafios e ampliar a produtividade. Qual é o peso da sustentabilidade no processo produtivo da pecuária diante desse clamor mundial por sustentabilidade?
É uma coisa que vem muito lá de fora, né? Os gringos adoram falar isso, né? Assim, eu falo aqui e vocês fazem aí, né? Porque eles não têm nada, não têm floresta, eles não têm nada. Mas mandar na gente, eles adoram fazer isso. E a gente, infelizmente, tem que entrar na onda, porque a gente depende do mercado. E é o que eu falei, a gente, 70% do nosso mercado de carne é interno, mas é o mercado que paga menos, o mercado que paga mais é o mercado externo. Então a gente tem que... Não adianta ficar naquela queda de braço, né? De... se você não produzir, você não vai comer. Acho que a gente tem que tentar conversar na mesma língua cada vez mais. E a sustentabilidade vem chegando nas propriedades rurais. Você vê que hoje é difícil andar na fazenda, que não tem APP. Então, assim, toda... Até porque a lei hoje, o Código Ambiental, manda você ter as nascentes fechadas com mato, cercadas, inclusive, para o gado não pisar. E você vê o produtor fazendo isso. Você vê o produtor reflorestando margem de rio. Até porque com isso você acaba tendo bem-estar animal. Você acaba tendo mais sombras, você acaba tendo mais chuvas, pastos melhores, né? Por conta de pensar nessa questão do meio ambiente. Mas acho que a questão do bem-estar animal é muito importante, porque a gente vê alguns vídeos, alguns documentários na Netflix, né? Principalmente, e olha maus-tratos animais. Gente, aquele cara que faz aquilo tem que ir preso. Isso não é a realidade do produtor brasileiro. Isso são criminosos. Uma pessoa que realmente desmata sem nada, sem chegar com um trator e sair desmatando, esse cara tem que ir preso, ele é um criminoso hoje. Agora, o produtor hoje, a grande maioria, são pessoas corretas, que fazem as coisas da forma correta, cercam a propriedade, são responsáveis por ela. Se entrar um grileiro, se entrar um garimpeiro e abrir um buraco lá, o proprietário responde legalmente por isso. Então ele tem que cercar, ele tem que monitorar, ele tem que ficar em cima de tudo isso. E junto com a questão ambiental, tem que a questão do bem-estar animal, nenhum animal estressado ganha peso. Uma vaca estressada, ela não emprenha. Então a gente não pode mais aguentar animais, a pancadaria, aquele negócio, aqueles gritos, cachorro. A gente tem que trabalhar de uma forma mais calma. Vários trabalhos mostram isso daí. O desempenho dos animais é outro. E querendo ou não, o produtor rural, ele busca o lucro, como a gente comentou há pouco. Se a gente pegar e tiver um animal que ganha mais peso porque ele está mais calmo, uma vaca que emprenha mais porque ela está mais tranquila, que o manejo da propriedade é mais tranquilo, ele vai ganhar mais dinheiro no final. Então, assim, tem toda essa pegada por trás. Inclusive, nós da Altec, devemos lançar ainda esse ano um documentário que é O Mundo Sem Vacas. Porque no Super Bowl do ano passado, na propaganda, teve uma... falando justamente como seria o mundo sem as vacas, na visão dos ambientalistas, né? Aí o Mark Lyons, que é o dono da Altec, pegou e falou, não, isso não é a verdade, precisa mostrar a verdade pro mundo. Então a gente está sendo gravado e finalizando esse documentário, vai chamar World Without Cows, que é justamente para desmistificar essa questão do produtor como um bandido, como um vilão, que na verdade ele é um amigo da natureza. A população que tem de aves, de mamíferos numa propriedade rural, com bovinos, é enorme, é vida. Você vai numa fazenda de eucalipto, por exemplo, você escuta vento, um passarinho ou outro, mas quando você vê um pasto, uma vaca, um bezerro ali, você vê, é muito viva aquele ambiente, aquele bioma, né? Então é isso aí, o produtor está fazendo a parte dele, dia após dia, produzindo mais, com mais sustentabilidade, emitindo menos metano. Tem várias pesquisas hoje com produtos para diminuir a emissão de metano do animal. A gente sabe que isso daí no globo como um todo é pouco. As indústrias, os combustíveis fósseis, que são a maior parte do problema. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta apontar o dedo para eles, mostrar que eles estão errados, se a gente não fizer a nossa parte também. Tem que fazer cada um fazer a sua parte para ter um planeta melhor para as nossas gerações, né?
Você havia falado anteriormente do uso, da utilização de resíduos agrícolas na alimentação dos animais. Mas, apesar disso ser muito bom, ser favorável, tem que ter uma atenção toda especial com as micotoxinas, né?
Com toda certeza. Aqui no Mato Grosso e na maioria dos estados, Centro-Oeste, que tem bastante, usa muito subproduto da indústria, né? Então, o próprio DDG, eles pegam o milho, tiram o etanol, e aí sobra o DDG, que é o resto do milho ali. Você pega o capulho de algodão, você tirou a pluma, o caroço do algodão, a sementinha do algodão, e diversos outros subprodutos que a gente tem na indústria, que, na verdade, seria um problema para a população como um todo, que as indústrias teriam que descartar, teriam que queimar esses produtos, né? Hoje o animal pega um subproduto desse, que é de baixa qualidade, e transforma em altíssima, uma proteína de altíssima qualidade, né? Com proteína de alta qualidade, aminoácidos, enfim, vitaminas, né? O boi é uma marca que está salvando o mundo, ele é parte da salvação do mundo, na verdade, né? E, só que junto com isso, com todo o processo, quanto mais processados esses produtos são, maior o risco de virem as micotoxinas. Porque esse produto tá no campo, vem do campo, e quando você concentra, você pega um DDG, por exemplo, que o milho tem 9% de proteína, o DDG tem 30 e poucos. Por quê? 32, 34? Por quê? E você concentrou, você tirou amido, ele virou álcool, né? Quando eu concentro mais, um pouquinho de micotoxina que eu tinha lá, acaba tendo mais, porque eu concentrei. Então você tem que tomar alguns cuidados, usar alguns absorventes de micotoxinas, por exemplo, para poder utilizar sem problema de prejuízo nos animais, para eles manterem o desempenho. Tem até pesquisa mostrando, quando você coloca um absorvente no confinamento, o Microsorb da Altec, por exemplo, que a gente trabalhou nessa pesquisa, ele melhorou bastante o desempenho dos animais. Mas assim, a dieta estava ali, o animal potencialmente, tanto a nutrição quanto a genética, poderia oferecer aquele ganho, mas a micotoxina estava roubando um pedacinho daquilo. Quando você tira a micotoxina de lado, coloca um absorvente, você consegue recuperar aquele ganho.
Quais são os prejuízos que uma dieta contaminada proporciona?
O que a gente não vê... Quando você vê um problema, eu falo que é até bom, na verdade, porque você vai lá e o produtor abre o olho e fala, nossa, caiu o consumo. No confinamento, o pessoal costuma olhar muito consumo, né? Fezes, animais. Ah, animal da diarreia. Você vai, ajusta, coloca o absorvente. O duro é aquele prejuízo que vem no meio dos dedos, que você não vê, né? Que eu não falei. Mas é um risco um pouco mais baixo que está roubando desempenho. Mas tem graves problemas que podem ter consumo menor, pode ter acidose, pode dar problemas hepáticos, podem baixar principalmente a imunidade dos animais e abrir porta para outras ocorrências sanitárias. Eu atendi um confinamento em São Paulo e tinha muito problema, e os animais morreram, mais de 30 animais no confinamento, de pneumonia. Mas a causa da pneumonia foi uma micotoxina que baixou a imunidade do animal e esse animal acabou pegando a pneumonia, né, porque tá no ambiente. Pode vir clostridiose. Ah, mas animais são vacinados. Sim, são vacinados, mas quando a imunidade dele está baixa, as bactérias oportunistas acabam entrando, né? Então tem uma série de problemas que temos que cercar para não ter problema, realmente.
Você havia citado anteriormente um evento que aconteceu no mês de fevereiro, aí em Cuiabá, chamado Boi que Deixa Dinheiro. Que evento foi esse e qual foi a importância dele?
Esse evento foi um evento muito legal que o pessoal da Silveira Consultoria promoveu aqui em Cuiabá. Cuiabá está merecendo realmente um evento de peso como esse, onde vieram palestrantes de renome do Brasil inteiro, Roberto Barcelos, Roberto Rodrigues, teve Gustavo Siqueira, inúmeros, não vou citar todos porque não quero deixar ninguém para trás, mas sim, foram selecionados a dedo os palestrantes, para trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal daqui da nossa região também, porque muita gente fica aqui muito ligado no dia a dia, e às vezes para sair, para ir para Goiânia, sair para São Paulo, onde costuma ter muito evento, acaba não indo por falta de tempo. Então, trouxemos para cá. Foi também o lançamento do livro do professor Silveira, foi o idealizador do novilho super precoce no Brasil. Então, e lá atrás, ninguém imaginava, ele falou de matar um animal novo, né, um animal gordo, novo, novilho super precoce. Aí, o professor Silveira fez o lançamento desse livro. Então, realmente, ouvi muitos produtores rurais interessados e em conhecimento. Você ia na plenária, você ia no auditório, não tinha um lugar para sentar quase, porque o recorde de público e o pessoal sentado para assistir as palestras mesmo, não tinha aquela pessoal só circulando os corredores, aquela conversa de tomar café. O pessoal tava querendo conhecer porque realmente foram palestras muito boas. O Maurício, o Guilherme e o professor Silveira acertaram em cheio fazendo esse evento aqui. Foi segunda edição.
Ô João, muito bom conversar com você e saber que tem uma pecuária aí que está atualizada, uma pecuária que está buscando modernização e está se modernizando cada vez mais, né? A gente fala tanto da modernidade da agricultura e a pecuária demorou um pouquinho, mas entrou no processo e esse processo vai acelerar cada vez mais. Meu amigo, parabéns, parabéns pelo trabalho que você realiza e muito obrigado.
Imagina, obrigado você pelo convite, é sempre uma satisfação poder falar com pessoas de renome assim, que espalham notícias boas por aí, acho que cada vez mais essa questão de podcast, de YouTube tem melhorado muito, a internet chegou também na zona rural, né? Então, temos que buscar conhecimento e levar conteúdo de qualidade para a turma. E é uma satisfação, um prazer enorme estar falando com você aqui.
Muito obrigado. Um abraço, João.
Um abraço.
Hoje eu conversei com o João Vitor Miralli Pinto, que é médico veterinário e ele trabalha na UTEC. E ele falou para a gente sobre como a gestão ajuda pecuaristas a driblar desafios e a ampliar a produtividade. E o João falou uma coisa importantíssima no final da prosa dele aí, gente, que foi o seguinte: informação tem demais da conta. Está espalhada aí de tudo quanto é modelo, tudo quanto é jeito. Mas informação que agrega, informação de qualidade, essa não. Essa está em poucos lugares. E eu espero que aqui a gente tenha agregado com você, tá bom? Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde fantástica, um dia maravilhoso. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino.